Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso guia de bom gosto no reino da cultura popular, um roteiro para o que verdadeiramente vale a pena, desenhar todas estas semanas, imagina, estas e as outras todas, por estes três sábios, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana, sim, só esta, é mesmo de gosto que vamos falar, Maria Ramos Silva já está a rir, vamos falar sobre aquilo que quase todos elogiam, mas que talvez, pelo menos para alguns, não seja assim tão bom. Vamos servir pequenos ódiozinhos na Boa Dica. Ódiozinhos é um exagero, é clickbait. Calma, também não...
Não comecem já a enviar mails a insultar-nos, por favor.
Primeiro vamos explicações, como é que viemos aqui parar. É muito fácil, a culpa é toda do Bruno Vieira Amaral. Porque...
Assumo.
Para quem não reparou, a série The Bear... E não só, pronto, é uma das que tem conquistado muitos prémios nesta temporada de início de ano, não é? Em que são entregues estes prémios. Mas o Bruno desabafou sobre as vitórias consecutivas de The Bear, qualquer coisa como: isto não é assim tão bom. Ora, vai daí, resolvi desafiar estes amigos para perceber que unanimidades eles estão prontos para desfazer ou pelo menos contestar um bocadinho. Bruno, vamos começar por ti e vamos começar precisamente por The Bear. Se bem que vamos fazer aqui um pequeno pijaminha de séries, porque queres falar de The Bear. Sim. E da primeira temporada de True Detective, e o que tu tens a dizer é que, rapaziada, isto não é assim tão bom, é isso?
É. Reconheço. Olha, em relação aos prémios que o The Bear tem recebido, eu não digo que sejam injustos, porque admito que a série seja melhor do que as outras séries concorrentes. Ainda que também me pareça estranho, como a maior parte das pessoas, que seja incluída na categoria de comédia, talvez para fugir à melhor e à maior concorrência na categoria de drama, não parece que seja uma comédia tout court. Tem ali momentos cómicos,
sim,
alguns nem são particularmente bem conseguidos, mas não me parece que seja uma série cómica. Mas pronto, o que quero dizer é que esses prémios até se podem justificar, tendo em conta a concorrência. Agora, eu aqui há uns tempos, ainda antes da estreia da segunda temporada, e com toda a gente a falar no The Bear, e The Bear, a melhor coisa de sempre da televisão, isto, uma revolução, com música, muita gente a falar das músicas, da banda sonora da série, Fui ver e vi os dois primeiros episódios e desisti na altura. Entretanto, estreou a segunda temporada. O The Bear tem uma vantagem, tem episódios curtinhos, e talvez isso também ajude a explicar o fenómeno, porque não exige um grande investimento de tempo na série. Vê-se, podes fazer o binge-watching, que são, sei lá, para aí umas 3 horas de temporada ao todo, e vê-se bem, talvez isso então ajude a explicar um pouco este fenómeno. Mas depois da estreia da segunda temporada, resolvi, e dos prémios que começaram a cair em cima dessa temporada, com alguma divisão de opiniões, alguns a dizerem que a segunda temporada é muito melhor que a primeira, outros a dizerem não, o nível baixou, não é a mesma coisa, entre os fãs da série, eu... Só uma notinha, a série foi premiada, recebeu agora vários Emmys, mas referem-se à primeira temporada.
Sim, sim.
Enquanto que nos Globos de Ouro...
É sobre a segunda.
É sobre a segunda temporada. Há aqui também esta divisão, esta pequena nota que eu acho que é importante referir, porque as duas temporadas também têm dividido opiniões. Então dei a segunda oportunidade à primeira temporada de The Bear e... Não é má, não é má, mas eu acho que, de facto, essa opinião generalizada, que é uma obra-prima, é excessiva, é exagerada, como a própria série é exagerada. Aquilo passa-se num restaurante, e a sensação que eu tenho, naquela tentativa de fazer uma espécie de IAR, o serviço de urgência, num restaurante, é que é exagerado, a sensação de urgência que a série quer transmitir é também ela exagerada, fala-se muito, eu creio que é o sexto episódio. Eu já tinha ouvido falar e, entretanto, tinha-me esquecido dessa primeira temporada que é feito todo num único plano de sequência. E eu, na altura, quando estava a ver, não me apercebi disso e aquilo estava a enervar-me. O episódio estava a dar-me aquela sensação, mas porquê disto tudo? Qual é que é o sentido disto tudo? Está aqui a haver um empolar das situações que não correspondem à verdadeira urgência dramática do enredo. E então disse, pá, espera aí, então este é o episódio que é todo num único plano de sequência, ok, pronto. Então está aqui a explicação para essa irritação cutânea que me estava a afligir. E finalizada a primeira temporada, depois de ver essa primeira temporada, reforcei essa ideia de que, ok, isto é bom, porque eu já não estou naquela fase de, agora que todos estão a dizer que isto é bom e eu vou dizer que é mau, ou então não vou acreditar. Não, eu dou a oportunidade, eu já cheguei a esse ponto de maturidade na minha vida, que é, apesar de toda a gente estar a dizer que isto é muito bom. Mesmo assim eu vou ver. E fui ver e confirmei essa ideia de que não é assim tão espetacular. E a mesma coisa em relação à primeira temporada de True Detective.
Mas dá-me um bocadinho. Já voltamos ao True Detective, só porque pegaste, até porque já vais falar de True Detective mais daqui a bocado. Só porque pegaste aí num ponto que é o tempo, não é? Ou na fase. Já não estás na fase de dizer que não gostas só porque...
Ser do contra só, exato, não é? Não, estão todos a dizer que gostam e eu...
Exato. É só porque queria passar aqui a palavra à Maria Ramos Silva, porque ela quer falar-nos aqui de duas pessoas que estão nisto há muito tempo e que a Maria também já os conhece há muitos anos e também já não está na fase...
Não pessoalmente, não é? Convém
não
fazer
pessoalmente.
Esse...
Mas também tem aqui, de vez em quando, uns problemas cutâneos com duas pessoas muito conhecidas. Eu vou passar a dizer os nomes.
Visceral, não é? Aquilo,
sim.
Como se diz, aquilo...
Roger Waters e Bob Dylan.
Sim.
Não pelas mesmas razões.
Não, até porque ficamos aqui com uma certa paridade. Eu resolvi trazer um judeu e um antissemita para conseguirmos equilibrar a balança mais ou menos dentro do género. Então, começando
bronca,
pelo Dylan.
Polémica.
O Dylan é essa vaca sagrada e muito bem. Ocupa o seu lugar no cânone indiscutível, companheiro de boas e más
Aposto
horas.
Aposto que ele próprio adoraria saber que foi chamado de vaca.
Pronto,
tenho a
bem.
Certeza.
Achas que sim?
Acho que sim.
Não sei porque lá está, é um tipo muito chato, não é? Ele consegue parecer um tipo muito chato assim, no seu cotidiano.
Percebo-te.
E não só. Mas bom, gênio, reconhecido, inegável, tudo mais. Mas eu acho que há ali uma questão com o timbre do Dylan, que está entre o celestial em certos momentos, essa experiência mais espiritual, se quiseres, e depois eu ao mesmo tempo, quando penso. Se eu quisesse obrigar alguém...
Nosso DJ foi buscar o Dylan de outro planeta,
para
não é?
Me enervar um pouco. Para me enervar. Mas se eu quisesse sujeitar alguém a assim, uma tortura durante um período de tempo prolongado, também
percebo.
Não sei se não usaria a mesma figura. Pronto, portanto estamos por aí. Agora, obviamente, é um intocável nesse... E eu lido bem com essa situação. O Roger Waters, de facto, é um tipo intragável.
Chateia-te
outra
por
forma
outras
de...
razões.
Sim, é o dark side absoluto do Roger Waters nesta sua encarnação mais recente, sobretudo.
É um chato absoluto.
É mais que chato. Eu acho que a gravidade é essa, é que isto é mais do que chato. As pessoas continuam a convidar um tipo muito intragável para ir tocar a sítios. As pessoas continuam a pagar para ir ouvi-lo e vê-lo, mesmo sendo insultadas em muitos casos. Os próprios ex-colegas de banda dizem que ele é um tipo intragável. As mulheres dos ex-colegas de banda também se juntam a esta teoria. Portanto, eu penso que é uma pessoa que devia aproveitar para tocar no fundo do seu quintal e não ir até ao fim do mundo para brindar os outros com os seus espetáculos. Mas é uma opinião que só me vincula a mim,
claro.
Malta, portanto, não comecem já a carregar no botão.
Como é que é aquela frase no que muita gente usa no Twitter? As opiniões são só minhas, não é?
Pois.
É mais ou menos
isso. Mais ou menos
e falei em opiniões. Pedro Buxarimendos, a tua irritação cutânea, no teu caso usar a palavra irritação, quer dizer, se calhar estamos a fazer publicidade, mas tu queres falar-nos de literatura sul-americana, excluindo a brasileira, e em especial queres falar-nos do realismo mágico. Porquê?
É, por circunstâncias várias da minha vida, eu li muita literatura brasileira, não sei bem como chamar, Érico Veríssimo, Ligia Fagundes Telles, pois alguns dos seus livros até foram adaptados em novelas, não é? E gostava imenso desses livros, achava-os, não sei, acho que a palavra talvez seja esta, achava-os encantadores, eram leituras que eu gostava, requisitava na escola, etc. E depois, quando cresci, percebi que à minha volta havia um certo fascínio com escritores sul-americanos. E ganhei aí uma certa, enfim, aversão, que mantenho, devo dizer. Pronto, mas isto é só, como diria a Maria, como disse a Maria há pouco, é só a minha opinião. Porque há sempre uma. E mesmo em ficção de filme e de séries, há sempre uma Juanita com uma flor no cabelo, há sempre um irmão com uma faca que quer
Um
defender a sua
papagaio, no
casa.
realismo mágico, há sempre um papagaio.
Isso. Há sempre uma velhota que faz uns feitiços e não tem dente e fuma. E isso irrita-me imenso. Eu começo logo a sentir a umidade e começo logo a sentir mosquitos a picarem-me no pescoço. E pronto, no fundo é isso. Não tem grande justificação, mas
Não há uma explicação académica. Eu agradeço sobretudo. Diz.
nunca consegui a adesão que, se calhar, a literatura sul-americana merece. Obviamente, estou obviamente a ser simplista e estereotipado. Sei
Claro.
perfeitamente que existem muitas literaturas sul-americanas e que são diferentes em cada país, inclusive em cada região. É um continente muito grande e com povos muito diferentes. Pronto, mas estamos aqui só entre amigos a falar, não
Aqui que
é?
ninguém
Mas
nos
a
ouve.
verdade é que eu prefiro uma ficção de cidade, não é? De Europa, de Estados Unidos. Prefiro que as minhas histórias não olhes para um espelho e te transformes numa serpente e depois, enfim, depois o gato vem e qualquer coisa e há uns índios que mascam qualquer coisa e que, enfim, têm umas visões. Não gosto muito disso.
Muito bem, e
Também
agradeço.
não gosto do Harry Potter, portanto.
Que é mais ou menos a mesma coisa, mas num país europeu.
Tem com farda escolar, não é?
Exato. E agradeço este som telefónico que dá a ideia de correspondente num país estrangeiro.
Ele já está em Marte,
Enviado
Pedro, antes
especial
de ir
a
assim.
Oeiras. Ou...
Enviado especial à América do Sul.
Exato.
Bruno Vieira Amaral,
A matar mosquitos.
voltando a ti, e esta tenho muita curiosidade, que é.
Deixa-me
Diz.
só completar, desculpa, Tiago, e pedindo desculpa aqui pelo lado técnico. Eu sempre achei e continuo a achar, e aliás, e tem sido uma convicção que eu tenho vindo a reforçar ao longo da vida, que às vezes há pequenas coisas que se passaram connosco e que nós não sabemos bem o quê, e que nos fazem escolher alguns caminhos e desviar e não ir para outros. Por exemplo, a última aventura do Tintim é o Tintim e os Pícaros, que é precisamente passado na América Latina. E é provavelmente o único livro do Tintim que eu não gosto. E há um lado que é explorado na ficção e nas histórias sobre a América Latina, não é? Os ditadores a forma como os indígenas são tratados na cidade e enfim, todos esses costumes que de facto não me agrada e me incomoda até e não consigo explicar bem porquê. Talvez fizesse um ano de terapia conseguisse, mas pronto.
Só um ano, Pedro.
Eu não quis ser
Só
eu.
um ano.
Um ano só para este assunto.
Só para
Ah,
este assunto.
pronto.
Bruno, vou citar-te. Aquela
Sim,
ideia de
cita.
que o melhor papel do Heath Ledger é o do Joker. Isto irrita-te. Porquê?
Mais do que isso, é esta ideia de que o papel da vida de qualquer ator que faça o Joker é o Joker. O Joaquin Phoenix ganhou o Oscar, o Heath Ledger ganhou o Oscar. Há quem diga que o Joker do Jack Nicholson é o melhor papel da carreira dele. Quer dizer, é uma personagem que pede este overacting e faz esquecer o lado mais subtil que estes atores, e em particular o Heath Ledger também tinha, e que eu acho que se manifesta de uma forma completa, total, no Brokeback Mountain, onde ele faz o papel de Ennis Del Mar. Esse sim é o grande papel da carreira do Heath Ledger, um dos desempenhos mais extraordinários do século XXI, superior quanto a mim a muitos papéis, a alguns papéis do Daniel Day-Lewis, que é fantástico, que é extraordinário. Mas está sempre também naquele registro um bocadinho ali quase
Método, muito método.
extremado. Eu não vou dizer que chega ali aos níveis do Al Pacino depois do final dos anos 70, parece que está sempre à beira da explosão, mas percebe-se que está sempre ali a representar, não é? A fazer o boneco. E o Heath Ledger faz um bocadinho o boneco no Joker, ao contrário do que faz no Brokeback Mountain, mas há sempre aquela insistência. E no outro dia estava a ver aqui uma lista dos melhores desempenhos da história do cinema, e lá aparece o Heath Ledger com o Joker, que eu acho que é um exagero total. Aliás, como é da própria natureza da personagem, e parece que toca ali uma corda muito sensível dos fãs e dos cinéfilos, de alguns cinéfilos, que eu acho que é muito exagerado.
E agora um bocadinho de polémica antes do intervalo.
Não sejas assim,
Maria
Tiago.
Ramos Silva, o Memorial do Convento, José Saramago, porquê é que te enerva?
Não é enervar-me.
Não é o livro em si, é isso?
Não é o livro em si,
Ainda que tu
obviamente.
não tenhas especial
Eu
gosto por ele.
penso é que o timing é tudo na vida, não é? Como sabes. E um bom livro num mau timing pode ser, de facto, fatal na experiência de um leitor. E eu contactei pela primeira vez com este livro, devia ter para aí 16 anos, estava, não sei, talvez no 10º ano por aí. E senti na altura, provavelmente muitas pessoas partilhavam o mesmo sentimento, que tinham coisas mais importantes para fazer e mais urgentes, e se calhar este não era o enredo mais apelativo ou mais interessante. E aquilo podia ter ficado por ali, aquela relação. Felizmente não ficou. Eu admito que também provavelmente houvesse ali uma série de outros ingredientes, talvez o efeito Maias ou o efeito Aparição, que tivessem assim um bocadinho condimento de eucalipto, não é? E secassem tudo à volta. E portanto, às tantas, não queres saber de Abelimundo e do Baltazar, queres ir fazer outras coisas, o convento de Mafra, tudo aquilo para um garoto daquela idade pode parecer um pouco não muito interessante. Felizmente reconciliei-me com a obra do Saramago, portanto não é isso que é questionável. Agora, de facto, há momentos que são muito decisivos na forma como nos abrem a porta, ou nós conseguimos abrir essa porta inicial com os autores e com os livros e com os seus mundos, e pode correr melhor e pode correr pior. E nesta altura, eu penso, de facto, que não foi a mais interessante para mim, mas se calhar quem leu na altura achou absolutamente fabuloso logo e não
Não, mas
teve
nessa
cuidado com
altura,
esse.
nessa idade da adolescência, se nós compararmos, por exemplo, a aparição do Virgílio Ferreira como Memorial do Convento, eu percebo isso. É um livro que tem muito mais impacto nessa fase do que
Sim.
uma história como a do Memorial do Convento.
Precisamente, sim.
Só para acabar muito rapidamente, Pedro, 30 segundos. Porquê é que as séries Alô, Alô, Friends, How I Met Your Mother e Sex and the City te enervam? É pela mesma razão? Ou
E a teoria do Big Bang, acrescento.
Precisamos de muito
E a
tempo
teoria
para.
do Big Bang, claro, claro.
Sim.
Olha, sobretudo o Alô, Alô, que é uma espécie de unanimidade nacional, pelo menos aqui em Portugal. Aquilo é uma farsa, não é? Portanto, estão sempre a acontecer as mesmas coisas. E irritava-me imenso, sobretudo alguns personagens que eram muito ingênuos e estavam sempre a ser enganados pelos espertos. E irritava-me imenso. Eu acho que vias um episódio, era como se tivesse visto todos e pronto. E não, quer dizer, claro que vi, porque não havia mais nada para ver, mas não, e admito que estava bem feito, e admito que havia coisas que tinham graça, mas irritavam-me imenso aqueles airmen, irritavam-me imenso as criadas, irritava-me imenso a mulher do René, que nunca percebia nada, pronto, irritava-me.
Muito bem, muito irritado, chegamos ao final da primeira parte do pop-up, voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta.
Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram.
Eles estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é?
Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tiger Man.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes, como acontece todas as semanas na Rádio Observador e em podcast. Siga-nos na sua plataforma favorita. Vamos às sugestões da semana, ainda não passámos por lá. Vamos começar pelo Bruno Vera Amaral. Bruno, queres falar agora sim de True Detective, primeiro sobre a nova temporada que estreou na HBO Max?
Sim, em primeiro lugar pela nova temporada que me obrigou, a esta antecipação da nova temporada, me obrigou a ir ver a primeira temporada, porque não tinha visto. E agora vou abrir este parênteses para falar da primeira temporada, muito elogiada na altura e continuamente elogiada, que beneficia muito de ter, isto foi há 10 anos, um Matthew McConaughey no auge, depois de ganhar o Oscar, um também quase sempre excelente Woody Harrelson, e eu acho que esse é o ponto forte, um dos pontos fortes dessa primeira temporada, e também o ambiente, o clima assim, meio pantanoso da primeira temporada. Acho que é um ponto forte, sem qualquer dúvida. Acho que o enredo é um dos pontos fracos dessa primeira temporada, daí que não ponha a série, que é uma série de antologia também, cada temporada vai tendo protagonistas diferentes. As quatro, agora com esta, têm sempre protagonistas diferentes, histórias diferentes, mas dar-lhe um 7 em 10, vá.
E já não é nada
por causa
mal.
Não, sim, eu acho que é boa. Fiquei um bocadinho decepcionado com a resolução, o fecho da
série, porque perdemos o Bruno Vieira Amaral momentaneamente, mas eu estou cá para acabar as frases dele. E assim sendo, passamos para a Maria Ramos Silva. Maria...
É de facto o ponto fraco da série é a resolução do crime.
É, concordo também. Gosto muito do resto e depois chega ali ao fim.
Aquele American Gothic está muito bem captado.
É.
Muito...
Maria, tu queres sugerir o filme Folhas Caídas, que estreou na semana passada?
Uma semana, sim. Olha, eu penso que é um belo filme do Aki Kaurismäki. É uma história de amor entre... com direito a karaoke, como vêem. Estamos aqui com o som em fundo. Uma história de amor entre os esquecidos, não é? Que são basicamente aqueles tipos que têm um cotidiano relativamente invisível para a maior parte de nós. Dois proletários de Helsínquia. E, portanto, há toda ali uma dimensão muito curiosa, até desencantada. Mas acaba por terminar com uma nota minimamente luminosa, e eu acho que é um filme altamente recomendável, que está aí também nas temporadas de prémios. Não é? Não sei se terá grandes hipóteses, porque os concorrentes são muito fortes, mas...
É verdade. Mas fica a dica.
Vamos ver, fica a dica.
Por falar em filmes e prémios, Pedro Buxerimentos, queres sugerir A Zona de Interesse, no filme do Jonathan Glazer, que estreia-se esta quinta-feira, precisamente, nas salas portuguesas.
Exatamente, estreia hoje, baseado em parte no livro de Martin Amis, mas não é por causa disso que eu o recomendo. É um filme que se centra na casa e na vida doméstica do comandante de Auschwitz, uma personagem que existiu mesmo, cuja casa e cujo jardim idílicos, não é? Eram mesmo ao lado do campo, onde ele vivia com a mulher e com os cinco filhos. O realizador opta por nunca mostrar enfim, as imagens das atrocidades, infelizmente, que as pessoas identificariam facilmente, infelizmente, porque foi um período negro da humanidade. E o filme é captado, as câmaras foram instaladas e depois foram filmando. Acho que o realizador até usou a expressão de que era uma espécie de Big Brother. Portanto, seguia essa estratégia, os atores iam improvisando partes. Depois tem uma história, enfim, o comandante depois é posto, vai ser transferido para outra parte, a mulher fica com os filhos.
Não contes tudo.
Pronto. Mas nunca é demais ver e refletir sobre o que aconteceu na Europa, não é? No nosso continente, nos anos 40. E este filme do Glazer traz essa vantagem também refletirmos sobre como nós, pessoas que somos normais, nem sequer somos militares, podermos estar sempre à beira de nos tornarmos parte da máquina, não é? E pronto, e tem também essa vantagem. Zona de Interesse de Jonathan Glazer.
Muito bem, esta semana estamos aqui a falar sobre gosto, ou melhor, sobre o que muita gente gosta, mas que estes nossos três amigos volta e meia contestam. Bruno Vieira Amaral, julgo que já estás de novo entre nós.
Já,
espero eu.
Interromperam-me aqui a ligação.
Tiveste aí uma queda, mas puseste de pé.
Já reemergi.
Os verdadeiros campeões. E queres falar de Trevor Noah? Ora, o que é que te enerva, vá, em Trevor Noah?
Pá, é aquele ar de pregador, percebes? Supostamente é um cómico, é um comediante, um humorista. E quando começa a falar, aquilo dá sempre a ideia de que nos está a pregar um sermão e a dizer que está do lado certo das coisas, e isso enerva bastante. Ele substituiu o Jon Stewart no Daily Show, e o Jon Stewart conseguia, quanto a mim, caminhar nesse fio, essa corda bamba que, de facto, de vez em quando, e sobretudo neste tipo de programas, é quase um risco do próprio ofício, que é, de, em vez de fazer uma análise sarcástica da realidade, parece que está a corrigir e a admoestar os espectadores e a dizer como é que devem pensar, e como quem não pensa como ele é absolutamente estúpido. E isso é mortal, quanto a mim, para a comédia. Mas parece que há muita gente que gosta, e gosta de ser admoestado, quer dizer, porque sente que está do lado de quem está a pregar. Mas para um simples espectador que quer rir-se um pouco com o desconcerto do mundo, é muito irritante aquela tentativa permanente de estar a impingir ideias e dizer como é que se deve pensar, em vez de fazer aquilo que um comediante, um humorista deve fazer, que é ter piada, fazer humor com a realidade política, mesmo que se bata mais naqueles com os quais não concordamos. Mas no Trevor Noah é muito irritante. Eu estava a ver só um pedacinho da uma espécie de trailer, não é? Da apresentação do especial de comédia, que também ganhou um prémio. Do novo, acho que está na Netflix, se não estou em erro. Aquilo é tão mau para mim que eu disse, bem, não consigo ver mais do que isto. Não tem piada. Eu pelo menos não lhe acho piada nenhuma, ao contrário de milhões de fãs que tem por todo o mundo. E depois ainda tem uma autobiografia que fala da infância dele na África do Sul e toda aquela coisa. É sempre neste mesmo tom de Preacher, de Martin Luther King, da comédia, e é um bocado irritante.
Já a Maria Ramos Silva tem alguns problemas com alguns clássicos absolutos do cinema, mas que muitas vezes tu encaras como pastelões, Maria, como é o caso.
Não tenho problemas, okay. Mas admito, e penso, basta navegares um bocadinho para perceberes que é uma assunção relativamente comum, em que há títulos que são consagrados e está tudo bem, não vamos tocar neles.
Nós trouxemos aqui dois exemplos.
Por exemplo, o Citizen Kane, não é?
Exatamente.
Um histórico, um clássico, ou o 2001 Odisseia no Espaço, num outro registro, num outro tempo, determinantes na sua época. Depois, quando nós entramos aqui num campo perigoso, as comparações com outras fitas, obviamente, se calhar perdem terreno. Eu cruzei-me aqui há uns tempos com uma discussão num fórum qualquer em que alguém dizia, mas quem é que me consegue convencer que o Citizen Kane é de facto um filme bom e muito interessante, se eu fiquei foi siderado a ver a abertura do Padrinho e nunca mais pensei em mais. Bom, mas as coisas não são propriamente comparáveis, não é? O Welles recorre a técnicas que na altura eram completamente inovadoras e portanto não dá para pôr tudo no mesmo saco. Mas há filmes que são de facto desafiantes. Eu lembro-me de alguns filmes de culto mais índios, como o Jerry, não é? Em que tu tens de repente duas pessoas a andar, andar, andar e não sais dali. Ou por exemplo, vários filmes de um realizador que eu adoro, o húngaro Bellatar, que tem filmes que chegam a ter 7 horas e geram uma sensação de permitem que esse tédio se instale muitas vezes e geram esse desconforto. Mas depois entra aí toda essa categoria, esse pendor também do cinema de nos gerar esse desconforto, não é? Eu acho que ainda não vi A Zona de Interesse, quero muito ver aquela sugestão do Pedro. Tenho a certeza que também gerará esse desconforto, não pela duração no tempo, mas pela forma como está filmado. E há filmes que vivem exatamente disso, não é? E continuam a ser obras-primas, mas que, enfim, nos interpelam dessa forma e nem sempre é o dia certo, lá está o timing para os ver e para conseguir apreciar isso sem pensar bem. Este filme também consegue ser muito aborrecido.
Uma das ideias mais curiosas deste programa é a que segue, que é do Pedro Buxeri Mendes. Pedro, tu tens problemas com tudo o que seja passado em Veneza, exceto os filmes do James Bond. Explica-nos isto.
Bom, eu gosto muito do James Bond.
Uhum. E isso fica-te bem?
Sou muito parecido com ele, como sabes.
Exato.
E, portanto, perdoou tudo ao James Bond e aos... E de certa forma, os tipos do James Bond sabem sempre fazer filmes como deve ser. Agora, tudo o que decorre em Veneza, destas histórias de amor, histórias de drama, histórias de aventura, comédias, eu acho insuportável. São sempre os mesmos tropes, não é? É sempre a gôndola, o gondoleiro, o tipo que vai a cair à água e depois não cai, e põe o pé em cima da gôndola e chega lá à ponte. Eu já estive em Veneza, não gostei nada.
Portanto, tudo o que passa por Veneza, incluindo tu, não gostas, exato.
Não, ou seja, a Veneza é uma espécie de gol fácil, não é? Na, nas histórias, não é? Porque tem toda aquela. Tem tudo aquilo que nós conhecemos, os canais, a água e os palazzos e a arte e as pizzerias e, enfim, e irritam imenso. Eu sei que uma história decorre em Veneza ou um episódio de uma série, eu fico logo, enfim, fico logo nervoso. Só se não for do James Bond.
Exatamente. Bruno Vera Amaral, de volta a ti, para perceber o que é que te chateia com o facto de as pessoas poderem gostar dos Radiohead depois do Kid A. O que é que se passa?
Depois do Kid A, depois... não, há um
Kid A, podemos contextualizar, foi o álbum editado em 2000, não é? Depois do OK Computer e que representou ali uma grande viragem no som da
sim,
banda, não é?
Sim. E há um núcleo de fãs dos Radiohead que diz não, que o melhor... começa no Kid A, portanto.
Mas eu não percebi, tu incluís o Kid A na parte em que tu já não...
Não sou eu que incluo, são eles.
Exato.
Eles, os
isso,
outros
isso.
É que incluem. Que dizem, ok, o OK Computer, sim, ok, está bem. Mas depois é com o Kid A que os Radiohead atingem o seu auge, e é depois disso que a verdadeira essência da banda se revela. O que a ser verdade não é nada bom para a banda de Tom York. Eu acho que eles próprios acreditam nisso, o Johnny Greenwood e o Tom York, eu acho que eles acreditam nisso, e que esta ideia de fazer coisas diferentes ali é que está mesmo. Não, esqueçam isso. A melhor coisa que os Radiohead fizeram é mais popular, e eu sei que pode ser para uma banda que quer sempre ser diferente e arrojada, se calhar é aborrecido ser conhecida pelo Creep, que é anterior ao OK Computer, e pelo OK Computer, mas que é de facto o melhor álbum deles. E depois dizer que não, depois é que eles experimentam outras paisagens sonoras, esqueçam isso. Não, por muito que seja, eu sei que há depois os exegetas, os especialistas, os hiper-especialistas...
Estava a ter a opinião do Tiago.
Não, agora imagina um álbum gravado em Veneza. Imaginem.
Imagina um concerto em Veneza.
Um
álbum
em Veneza.
É para afogar o Tom York, como acontece no vídeo.
A minha opinião é fácil. Eu gosto do Kid A, mas o meu álbum favorito deles é o OK Computer. Para mim.
Pois claro,
mas
que isso é. Sou eu. Tu és uma pessoa sensata. Não és um chato como o Tom York Eu até gosto mais do Johnny Greenwood do que do Tom York, mas pronto.
Mas isso
seria outra discussão.
Gostas de guitarristas. Maria Ramos Silva, uma coisa que te enerva muito e que está muito na moda é ter que comprar bilhetes com antecedência. E quando falamos de antecedência é chegar a novembro e ter que comprar bilhetes para setembro do ano que vem.
Mas não me incomoda, a questão é essa. Ou seja, Não, imagina, eu, aquilo que me incomoda é esta ditadura, se quiseres, da assiduidade cultural, não é? Assim, um catequismo para mim não entra muito, que é quase...
É a luta contra o FOMO, é isso?
É como se o usufruto da cultura fosse uma espécie de gincana, tu vais passando
como
por um conjunto de obstáculos...
Como se fosse o passaporte 10 para o 98, lembras-te?
E vais querer... Exatamente, pronto, por exemplo, é uma boa imagem.
Isto é uma piada muito geracional.
Para mim acaba por não me... Ou seja... contexto, não aprecio, mas também não fico propriamente irritada com isso, porque sou muito impermeável à frustração e, portanto, não fico...
E a várias outras coisas,
a várias
devo
outras
afirmar
coisas
aqui.
Também, mas, quer dizer, não fico propriamente de cama se não conseguir bilhete para o concerto A ou B, não é? Acho que consigo resistir a isso. Agora sim, deixa-me um pouco... transtornada mesmo, esta coisa de ter que saber o que é que vamos fazer e ver e ouvir.
Se transtornar com um ar tão blasé que eu não sei o que.
Deixa-me, sobretudo porque imagina, eu e também falávamos sobre isso, gosto de ir à descoberta de coisas que não conheço, ainda não ouvi, ou que ouvi muito pouco, de ir ao cinema e não ter necessariamente que devorar as sinopses para ir saber de antemão o que é que vou ver, ou o que é que posso encontrar. Portanto, gosto dessa surpresa e acho que essa surpresa de repente também não teres bilhete para A, mas passares a ter para B. Faz parte dessa
Exato.
Experiência cultural mais alargada, mais livre e sem esse constrangimento de todos vão, portanto temos que ir e já temos que saber o que é que vamos ver em dezembro de 2024. Não, isso não me tenta.
Não vai dar.
Assim. Não.
Pedro Buxa Mendes, aquilo que te chateia mesmo é o consenso à volta dos filmes do Wes Anderson, é isto?
para já não há consenso, mas existe.
Pronto.
Existe. Ah, pois não há. É está, verdade, está, está aqui a prova tens, viva de que não há consenso.
Tens razão, tens razão. Estou só a tentar provocar.
Irrita-me o style over substance, não é? Irrita-me mesmo muito. Eu tentei ver, há uma coisa acho que na Netflix, não é? Com o Benedict Cumberbatch. Umas
curtas,
assim. Umas coisas, pronto.
Umas coisas.
Tentei ver, eu admito que o mal seja meu. Eu, de facto, nós temos formas de ver o mundo e o nosso cérebro funciona de maneiras diferentes. Não somos, de facto, todos iguais, e não é só na cor da pele ou lá o que é. Cá dentro, no hardware, não somos todos iguais, e eu tenho imensa dificuldade em admiro a estilização que o Wes Anderson faz, aquela linguagem, mas depois passado 30 segundos quer mais, não é?
Uhum.
E acho que a história e os atores e os personagens são subjugados a esse excesso de Wes Andersonização da sua própria obra. E pronto, e é isso.
Muito bem. Temos tempo para uma última ronda. Aqui pelos nossos amigos, portanto peço a vossa vosso poder de síntese para rematarmos aqui este episódio. Bruno Vera Amaral, Christopher Nolan, o que é que te chateia?
Não, não tenho mais nada a dizer, basta dizer o nome dele.
Ficas mal disposto, não é?
Só um bocadinho, elabora só um bocadinho.
Não, eu vejo os filmes dele, eu vi os filmes
mas,
dele.
Então, mas isso é que não faz sentido. Tu não...
É para ficar ainda mais mal disposto.
Não, quer dizer, não aguentei ver, por exemplo, o Tenet. Eu acho,
não,
eu acho que
é,
fui ver é ótimo, até
há pouco tempo.
A origem ao cinema, mas mesmo o Dunkirk,
sim.
O Interstellar, então, que é para muitos é a obra-prima dele, e a coisa do Kubrick e do espaço e do tempo, eu acho aquilo insuportável. Acho que é mais daquelas coisas empoladas, com muito ruído, muito som e muita fúria, e pronto, e uma historinha de pai e filha e tal, pelo meio, que é para, uhum. para apelar ao sentimento, um bocadinho ali no, quase na onda do Contacto, não é? E não tem mais, é isso. Eu não digo que tecnicamente não seja prodigioso em algumas coisas. Mas estranho até, faz-me confusão o sucesso que tem, uhum. esta coisa, o Oppenheimer, de facto é um mistério como é que tem estes resultados de bilheteira, será um dom que ele tem, mas acho muito abaixo, assim, de uma primeira linha de grandes realizadores da história do cinema, mas é o que temos agora.
É o que é. Rapidamente, Maria Ramos Silva, a ti chateia-te... quando tanta gente não percebe, quando tu preferes ficar em casa a ler em vez de fazer outra coisa qualquer.
Com essas pessoas, por exemplo.
Com essas pessoas,
sim. Porque as pessoas se sentem trocadas, não é? De alguma forma.
Compreendam, pá.
Não compreendem, sabes porquê? Porque eu acho que o livro não tem hora marcada, não é a sessão de cinema, o concerto, que tu tens que ir àquela hora e, em princípio, não te atrasas. É visto como uma coisa adiável, não é? Uma experiência adiável. Portanto, as pessoas não entendem, mas porquê queres fazer isto às 3 e não às 4? E a mim enerva muito, e sim, enerva muito, que é não perceberem que tu possas querer fazer um programa que pode ser absolutamente banal e adiável, mas que o preferes a fazer outra coisa.
Exatamente.
Qualquer.
E só para terminar, Pedro, irrita-te muito quando tanta gente tenta convencer que a Fórmula 1 acabou quando a Ayrton Senna morreu?
É, sim, normalmente eu já faço porque as pessoas não saibam que eu gosto muito de Fórmula 1, mas pronto, mas volta e meia há terceiros que dizem isso e outras pessoas ouvem. E essas pessoas desatam a informar-me que pronto, que a Fórmula 1 acabou quando o Ayrton Senna morreu e que pronto, e que não vale a pena eu ver. Quer dizer, primeiro como se eu quisesse a opinião delas, que não quero, obviamente, nem sobre Fórmula 1, nem sobre nada, e depois como se as pessoas soubessem, ou seja, as pessoas não veem, mas sabem que não vale a pena ver. Enfim, é um dos consensos que há em Portugal, por parte das pessoas que obviamente não sabem do que falam, é este que a Fórmula 1 não interessa, mas quer dizer, mas mesmo que não interessasse, pronto, deixa-me em paz, deixa-me ver o que eu quiser.
Deixem o Pedro em paz. Levamos esta mensagem daqui. Chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.